Olá, bem-vindos a Papo Estranho, a série de podcasts do Arquivo Queer Gala, um arquivo LGBTIQ localizado em Joanesburgo, na África do Sul. Eu sou Caio Araújo, um investigador de pós-doutoramento no Instituto WITS para Pesquisa Social e Econômica, da Universidade WITS, em Joanesburgo. Nessa série, nós falamos de questões de sexualidade, gênero, ativismo e outras coisas estranhas. Em 8 episódios, nós vamos falar com escritores, acadêmicos, artistas e ativistas que estão trabalhando em vários contextos. Nós queremos criar uma conversa sobre questões de memórias e arquivos, artes e representação e ativismo LGBTIQ no Sul Global. Essa série de podcasts é patrocinada pela Fundação Rosa Luxemburgo com fundos do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da República Federal da Alemanha. Hoje eu tenho o prazer de receber o meu colega e amigo Nelson Mugabe. Nelson é doutor e mestre em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, no Brasil. Ele é também graduado em Antropologia pela Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Hoje, ele é professor da Universidade Unirovuma, também em Moçambique. O Nelson tem trabalhado nas áreas da Antropologia das Emoções, do Humor, do Gênero e também dos Movimentos Sociais. Hoje, entre outras coisas, a gente vai falar da dissertação de doutorado dele, cujo título é A Graça da Desgraça, Socialidades e Projetos de Engajamento no Universo LGBT em Duas Experiências Etnográficas no Sul Global, Rio de Janeiro e Maputo. Nelson, seja bem-vindo ao podcast.
Obrigado pelo convite, Caio.
Eu é que agradeço. Nelson, vamos então começar falando sobre a sua dissertação de doutorado. Como o próprio título diz, é um trabalho comparativo, não é? Entre o Rio de Janeiro e Maputo. Me conta um pouco sobre como foi o processo de investigação. Como é que você chegou a esse universo comparativo entre esses dois contextos?
Então, quando fiz a minha proposta de tese para o doutoramento, tomei essa recomendação da minha orientadora para pensar de uma maneira comparativa como é que os direitos, a forma de engajamento, a mobilização das pessoas LGBT se dá de uma forma diferente no Rio de Janeiro, em Maputo, a partir do recorte do humor. Qual é o humor que os sujeitos LGBT nesses dois contextos mobilizam nas suas interações sociais? E quais as diferenças desse humor? Uma vez que esse humor é algo que varia de contexto para contexto, então, podemos pensar de uma forma comparativa como é que esses sujeitos LGBT, nas suas ações, nos seus encontros sociais, mobilizam a jocosidade. Então, surgiu esse propósito de fazer uma análise comparativa, tendo a chave analítica às relações jocosas entre as pessoas LGBT.
Ok. E por que você escolheu o Brasil?
Brasil porque estava a estudar lá, fiz meu mestrado e também porque era interessante para mim uma pessoa de Moçambique tomar como universo etnográfico um outro país, que nesse caso que é o Brasil. Uma vez que as pessoas do sul, nesse caso Moçambique, saem e vão para outros países, mas poucos tomam os países em que eles se formam como objetos de estudo. Então, surgiu essa oportunidade de qualquer, vou tomar também o Brasil como objeto de estudo para a minha análise.
Ok, entendi. Nelson, um dos pontos de bastante interesse na sua tese é que você reflete sobre as dificuldades que você encontrou em se inserir no campo, uma vez que você é um investigador heterossexual. Me conta um pouco como é que foi esse processo.
Sim, exatamente. Isso, em primeiro lugar, tenho que dizer que a categoria heterossexual que eu assumo no texto, ela surge por causa das convicções sociais. Ditam que a pessoa tem que se posicionar. Então, eu me posicionei como heterossexual, mas não acredito nas representações que se tem dessa palavra, porque essa palavra tem uma história, ela foi construída socialmente. Mas há uma diferença na forma como os sujeitos LGBT receberam essa minha identificação enquanto heterossexual. No contexto moçambicano, havia uma certa desconfiança dessa minha categoria, ou de me assumir como heterossexual, porque muitas das pessoas LGBT achavam que é um escuso que eu usava para não me aceitar como gay, né? Ou seja, as pessoas me atribuíam como um gay enrustido. No Rio de Janeiro não foi exatamente isso que aconteceu, porque havia em pauta uma questão que se chama de lugar de fala, de representatividade, em que os movimentos sociais tendiam muito mais a se concentrar em uma política de identidade que enfatiza as pessoas que são iguais. Agora, quando revelei a minha orientação sexual, as pessoas disseram: não, esse não é seu lugar de fala. Porque no contexto brasileiro, devido a um histórico de pesquisadores que representaram mal as identidades das pessoas nas quais eles não faziam parte. Então, há um receio por parte dos entrevistados que eu encontrei não aceitar ser pesquisado por uma pessoa que não faz parte das identidades que aquelas pessoas partilham. Então, é exatamente essa grande diferença.
Sim, mas aí o que eu acho bastante interessante na tese é que você toma essa recusa, não é, das pessoas, você toma essa dificuldade que você sentiu em entrar no campo como uma posição criativa, não é?
Sim, é uma posição criativa e eu acho que isso não pode incomodar os pesquisadores. O que a gente tem que assumir é entender por que que as pessoas dizem isso. Porque no Rio de Janeiro cheguei num momento histórico em que essas questões não são questões da academia. Os próprios sujeitos LGBT já escrevem, já falam e querem se representar a si próprios. Ao se representar por si só, é uma forma de fazer com que as vidas das pessoas LGBT sejam respeitadas, mas também é uma forma de garantir o protagonismo para que essas pessoas falem sobre as suas experiências afetivas na primeira mão, sem intermediação de outras pessoas. Então, existe esse movimento, só que do ponto de vista antropológico, na antropologia, nós sempre fomos ensinados que a ideia é procurar o outro, decifrar o outro, mas não necessariamente você tem que ser aquele outro. E essa forma de fazer ciência tem que ser recusada, porque cometeu muitos erros no passado, ok? Representou mal os índios, representou mal os negros. Então, tem esse chamado político, faz muito sentido no campo de luta pela formação das identidades sexuais. É muito bom as pessoas falarem por si.
Ok, e nesse contexto de luta política, não é? Como é que você vê a categoria de aliado LGBT?
Aliado LGBT faz muito sentido para mim, acho, no contexto moçambicano, no Brasil, no Rio de Janeiro, há um rechaçamento dessa categoria, né? Em Moçambique, ainda é muito importante para o movimento LGBT ter pessoas aliadas, nesse caso, os heterossexuais, que entendem as pautas do próprio movimento e que possam incrementar uma certa mudança social para aquelas pessoas ou para os seus pares que não entendem as pessoas LGBT. Então, para mim, aliado seria aquela pessoa que busca apaziguar, busca criar empatia para que as pessoas tenham uma sensibilidade de entender as experiências, as vivências das pessoas LGBT.
Bom, outro ponto de bastante interesse na tese é o seu recorte. Você escolhe esse recorte que se foca no humor, no riso e nas relações jocosas, relações de brincadeira. Me conta um pouco como é que você chegou a esse recorte.
Bom, esse recorte, a brincadeira, vou começar pela brincadeira. A brincadeira, quem me incentivou a estudar brincadeira no universo LGBT foi um antropólogo moçambicano chamado Euclides Gonçalves, né? Quando eu escrevi a minha tese de graduação, ele sugeriu para eu pensar nas brincadeiras que as pessoas LGBT aqui em Moçambique, em particular gays e lésbicas, faziam entre si. Então, a partir dessa proposta, andei a ler mais sobre essas categorias, principalmente a categoria de brincadeira ou de relações jocosas na antropologia. E ao longo das minhas pesquisas, fui entender que existe um gap em termos de estudos que vão equacionar humor e sexualidade, ok? Mas, ao mesmo tempo, eu fui percebendo que as pessoas LGBTs, né, há uma produção de literatura que diz que dá ênfase no humor como uma estratégia que as pessoas LGBTs usam nas suas vivências sociais. Tendo esse enfoque, senti essa necessidade de pensar etnograficamente as relações do humor que essas pessoas desenvolvem, principalmente nas pessoas trans, ok? E que é uma área de estudos que não há muito equacionamento em termos de estudos que exploram o humor dentro das pessoas trans. Então, senti essa necessidade de pensar no humor, como é que os sujeitos LGBT, principalmente as pessoas trans, usam ou acionam humor nas suas relações sociais. O que esse humor traz em termos de crítica, em termos de moralidade? E o que esse humor, qual é o papel desse humor na convivência ou na sociabilidade das pessoas LGBT? Ressaltando que não estou a querer afirmar que todas as pessoas LGBT têm senso de humor, mas a gente estudar o humor é muito importante porque pode nos permitir a gente desvendar questões que têm a ver com moralidade, questões que têm a ver com emoções, questões que têm a ver com direitos, né? Questões que têm a ver com que tipo de engajamento as pessoas valorizam num certo contexto cultural, né?
Pegando nessa questão de qual seria a relevância de se olhar para o humor, na tese você enumera vários aspectos sociais do humor. Dentre eles, você fala da jocosidade enquanto crítica. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão. Como é que nós podemos ver o humor como uma crítica?
Existe uma produção nos estudos do humor que vem enfatizando esse lado, de mostrar como é que o humor, né, pode ser um veículo importante para mobilizar críticas, principalmente o humor político. E eu incorporei essa análise na minha tese para mostrar como é que as pessoas LGBT, sendo o humor uma coisa que podemos dizer que é algo sério, ao mesmo tempo não é sério nas relações sociais, as pessoas vão mobilizar o humor para criticar aquelas pessoas que fogem das normas que as pessoas trans, nesse caso, no verso trans que eu estudei, valorizam nas suas relações sociais. Por exemplo, na tese, era um caso em que as manas trans, elas vão chamar atenção ou mostrar certas queixas recorrendo ao humor. Então, elas vão mobilizar o humor para chamar atenção. Ao suavizar o humor usando a crítica, você passa uma mensagem em que a pessoa pode não necessariamente se sentir ofendida. É claro, entre aspas, dependendo do contexto em que as pessoas estão.
Nelson, agora mesmo você usou esse termo, né? Manas trans. É interessante porque a gente sabe que recentemente tem havido em várias partes do mundo um certo movimento de recusa às categorias LGBT que vêm do Ocidente, esse vocabulário LGBT ocidental. Então, acadêmicos e ativistas em vários países do sul global têm tentado buscar um vocabulário local, um vocabulário vernáculo. E é um pouco nesse sentido que você busca e cunha esse termo, manas trans. Me conta um pouco como é que foi esse processo.
Eu cunho esse termo como um termo provisório, né? Porque a gente não pode descartar todas as terminologias ocidentais, porque o que eu acho que é mais rentável do ponto de vista antropológico é pensar como é que as categorias ocidentais podem viajar. Ok, a gente está num mundo globalizado. E também não só pensarmos que as LGBT do sul global não têm a capacidade de se apropriar e ressignificar as categorias ocidentais. Mas, no meu caso, eu me questionei como é que essas pessoas trans, né, aprenderam as categorias que usam para se nomear. Então, nesse processo, eu descobri que as categorias ocidentais, por exemplo, de mulheres trans, de transexual, de transgênero, de travesti, elas foram ensinadas ao longo do tempo. Não são categorias dadas a priori. Então, no processo do meu campo, entendi que, como a maioria de algumas das minhas interlocutoras estavam em um processo de entrada para um movimento social organizado, que é a Lambda, que é uma instituição que vai, digamos assim, institucionalizar os termos adequados para chamar as pessoas que são dissidentes sexuais, assim como de gênero, e elas foram aprendendo, por exemplo, as categorias de mulheres trans, e no início elas não se chamavam de mulher trans, mas sim se chamavam de travesti, e que esse termo travesti ocorre a partir da rotulação da sociedade, né? Então, eu procurei uma categoria que elas usam para se chamar entre si. A categoria humana é uma categoria que engloba as pessoas que têm desejos sexuais com pessoas do mesmo sexo, mas que também estão associadas a uma certa feminilidade. Então, conheço a expressão, mas juntando também com a expressão trans, né? Que é uma expressão que vai mostrar um pouco a dissidência das pessoas de seguir certas normas sociais relacionadas ao gênero e à sexualidade. Então, eu juntei a expressão manas trans como uma forma de não essencializar, mas ao mesmo tempo mostrar que aqui em Moçambique a questão da nomenclatura é uma questão que está sendo dada agora, não é uma questão que as pessoas LGBT têm de tradição.
Ok, entendi. Falando agora sobre o título da tese, A Graça da Desgraça, que é um título bastante interessante, se calhar porque a expressão é quase um oxímoro, não é? Me fala um pouco sobre a ideia que você quis capturar com esse título.
Bom, por que eu digo A Graça da Desgraça? Porque as manas trans têm uma capacidade extraordinária de abraçar o estigma e de poder neutralizar esse estigma ou a dor e rirem disso. Então, eu, quando comecei a fazer campo aqui em Moçambique, comecei a perceber que as manas trans riam das coisas tristes que aconteciam com elas. É uma estratégia que elas usam para se manterem vivas. Porque se interiorizassem o preconceito, as risadas que sofrem nas ruas, elas não poderiam sair no dia seguinte. Como uma me disse, as discriminações que a gente sofre passou a ser uma música para nós, porque se não fosse música, a gente iria sair no dia seguinte.
Mas então, nesse caso, você acha que o riso pode ser uma forma de empoderamento?
Sim, nessa estratégia é uma forma de empoderamento, mas também é uma forma de solidariedade. E também é uma forma de expressar as coisas erradas, digamos assim, que acontecem com elas na sociedade. E, ao mesmo tempo, pode ser uma estratégia de sobrevivência. Digo isso como uma estratégia de sobrevivência porque, em algum momento, quando estão em contextos públicos, elas usam a jocosidade, elas usam o humor, por exemplo, para passar batida em situações em que existem pessoas héteras que poderiam ser homofóbicas com elas. Então, mobilizam o humor como uma estratégia de entreter as pessoas e, de certa forma, escaparem de serem discriminadas.
Bom, Nelson, eu queria te perguntar, você como um investigador moçambicano e um investigador que tem trabalhado nessa área dos estudos de gênero e da sexualidade por algum tempo, como é que você vê o futuro dessa área, sobretudo a área de estudos trans em Moçambique?
Bom, ainda não existe um campo de estudos trans aqui em Moçambique. Existe um vazio do ponto de vista de estudos, né, nessa área. A predominância dos estudos que existe, digamos, seriam mais estudos gays e lésbicos, né? E da sexualidade normativa no geral, né? A minha tese tenta preencher esse vazio em termos de estudo nessa área, né? Mas em termos de produção científica, arrisco dizer que ainda não é um campo dado.
Então é um campo em construção.
Exatamente, sim.
E como alguém que hoje trabalha nesse contexto universitário em Moçambique, na sua opinião, quais são os maiores desafios para a consolidação desse campo de estudos?
São muitos, porque nós temos que pensar que aqui, pelo menos a minha impressão que eu tenho, há uma valorização de estudos que dizem que têm um impacto imediato na vida das pessoas. Isso não só nos estudos LGBT, mas aqui em geral, uma pesquisa que só serve para produzir conhecimento, é muitas das vezes desvalorizada, porque há uma equação de que um trabalho tem que ser um trabalho que gera retorno, seja nas pessoas que são estudadas, seja para o país em si. Então, há uma ênfase geral para pesquisas que têm a ver com educação, que têm a ver com saúde. Questões LGBT são muitas vezes vistas como questões que não podem ser estudadas, né? Porque não são relevantes do ponto de vista do desenvolvimento do país. Mas, mesmo existindo essa tendência, existem alunos, principalmente de graduação, que estudam essas questões, as questões LGBT, né?
Bom, Nelson, muito obrigado por ter participado desse podcast, por ter vindo aqui falar com a gente sobre a sua tese. E eu espero que a tese e outras investigações nessa área acabem por inspirar ainda mais investigadores e mais estudantes a trabalhar nessas áreas de gênero, sexualidade, sobretudo em estudos trans.
Obrigado. Espero que assim seja. Sim, a ideia é essa, abrir portas. Espero que a minha pesquisa não feche caminhos novos, mas quanto mais ela puder abrir, é mais produtivo e contribuímos mais para esse campo.
Obrigado, Nelson. Obrigado por nos ouvir neste Papo Estranho, uma série de podcasts do Arquivo Queer Gala. Para saber mais sobre a série, visite o site www.gala.co.za ou nos siga no Instagram ou no Twitter. Essa série de podcasts é patrocinada pela Fundação Rosa Luxemburgo, com fundos do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da República Federal da Alemanha.
Nós também agradecemos a Jim Chuchu e ao Nest Collective por nos autorizar a usar uma faixa da trilha sonora do filme Stories of Our Lives neste podcast. Para ouvir essa e outras músicas, visite o SoundCloud do Nest Collective.